nosso dia. Neste momento, deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores.
Muito errado isso aí, eu acho que isso aí já vejo aqui com a sede do município, eu acho que é para ajudar os pequenos produtores, porque o nosso município, a maioria é pequeno produtor. Uma questão, se o rapaz lá perto de um trator foi bem escobrando, aí eu vim que eu de uma dura, aí o trator foi lá fazer, o serviço do cara acho que deu umas duas horas de voo, faltando meia hora de serviço, deu 5 horas, o rapaz vinha embora, não sou contra, porque Direito, mas eu acho que devia ter feito sim esse restinho de serviço, porque daqui lá dá 11, 12 quilômetros e a pessoa está com a agricultura sem plantar. Isso aí tem mais de 15 dias. E também quero aqui cobrar, houve indicação verbal, que cobrei do Zé Tarek semana passada para a roça do campo do Alecrim, que até hoje não foi roçado. Quero cobrar mais uma vez, que não sei o que aconteceu, e. Estamos ali, o pessoal quer bater bola e campo sem roçar. E também quero cobrar da Alecrim ali, aquela associação que tem ali, faz 2 anos que está sem luz, está fazendo tosse irregular, entendeu? Está tirando, dando gato, como se diz, emendando fio para funcionar a máquina de tratar semente, para funcionar a máquina de sudadeira. Já cobriu umas 4, 5 vezes, semana passada cobriu do Zé Tarim, ele ia ver também, porque na época era o gênio. Foi lá, os caras vão te trocar aqueles canos que desce, a fiação trocou e agora não ligar até sem o relógio, não sei o que está acontecendo e está precisando daquela energia, porque quando faz esse negócio de emergência, é ilegal, porque é perigoso, na hora que dá um choque, a pessoa sobe ali em cima naquele pé direito da quadra para a visualização ser para trás, a pessoa levanta o choque. E para começar, quando vai fazer o serviço à noite, o pessoal tá sem luz lá dentro. E também quero aqui, a gente fica contente de estar cobrando também daquela ponte lá embaixo do seu Tonico. Vi uma matéria no jornal Parnassense semana passada, parece que a Defesa Civil vai liberar o dinheiro para os 470 mil. Um troço que é bem-vindo para o nosso município, que lá a ponte era um perigo na área, tinha uma parte de madeira e outra que era de concreto que ficou, que não caiu. E foi lá, foi feito um desvio, até o Flávio que usou fazer lá embaixo, ficou muito bom o desvio por dentro da água. Nosso lado ficou bom, só andar de lá, de vai por aqui, tirado mais o barranco, mas está passando máquina, está passando cabeça e está resolvendo o problema. Agora, se vir essa ponte de concreto, é bem viável para o nosso município, porque acho que foi 4 ou 5 que foi feito aí, eu vi, um troço muito, muito bem feito. E também se disse, nós conversando com o prefeito, o município de Lima, que tem visão, rapaz, que pegou o caminhão de feijão aquela vez, acho que R$94 mil, acho que vai ter que pagar agora até final do mês, vai ter que pagar, porque a justiça determinou que vai ter que pagar. Acho que 90 e pouco, aí ganha de 90 e pouco e vai por lá. Você está vendo por causa havendo um discurso de um relaxo de político anterior que deu essa cagada aí, ainda bem que foi bem material, né? Ainda bem que ninguém perdeu a vida. Para isso, presidente, vou me pegar.
A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a população que aqui nos honra com a presença, boa noite. Eu gostaria aqui de pegar um gancho nessas palavras do vereador Valdemar. Quanto à questão de indenizações, igual ele acabou de falar, nós temos no caso do barracão, sem energia, o pessoal usando, fazendo um gato, que acho que nenhum dos vereadores sabia disso, até hoje, até a conversa do vereador agora. E, como o próprio vereador diz, a questão de a pessoa que está lá levar um choque e podendo ser causada a perda da vida. E, acontecendo isso, quem que vai arcar com essas situações? Lá atrás da associação. Essa associação acho que faz parte junto com o município. O município vai ter que acabar arcando com mais essa despesa. O que custa para o nosso município fazer essa manutenção necessária? É coisa simples, nós temos pessoas gabaritadas para fazer esse serviço dentro do próprio quadro de funcionários. Então, eu acho que não custa nada a gente prevenir a situação do que deixar acontecer. E essas situações é que acontecem no nosso município, sempre largando as coisas para trás, abandonando e deixando a nossa população a mercê desses perigos. E aqui também falar a respeito desse trator que a gente vem cobrando desde o ano passado, quando estava na oficina sem licitação. Esse ano acabou acontecendo de novo a mesma situação. Nós temos hoje 3 tratores, igual a gente cobra sempre aqui, temos 1 tratorista. E o que acaba deixando a gente mais magoado, mais entristecido, é que nossa população vem procurar a gente cobrar situações que o trator trabalha para o grande e quando vai trabalhar para o pequeno, que é necessário, tem que pagar o tratorista. Nada contra o tratorista, o operador que vai fazer o serviço, porque está trabalhando fora do horário e tal, que ele tem que receber sim, eu concordo que ele tem que receber. Mas nós temos também um operador que ele ganha uma gratificação que já é para se passar um pouco do horário, igual o Valdemar disse aqui agora há pouco, foi fazer o serviço e faltou um pouquinho. Veio com o maquinário embora e voltou para voltar outro dia fazer o resto do serviço. Isso é inadmissível numa administração que quer pregar uma boa administração. Então eu acho que nós temos que economizar. Como está pagando a gratificação para os funcionários, então tem que se fazer esse serviço. Pouca coisa que vai passar do horário é para isso que se recebe. Quando nós temos funcionários, motoristas, no caso da saúde, que recebem as gratificações, é porque eles saem na madrugada, voltam tarde da noite, às vezes, então recebem, eles estão fazendo isso. Então os outros setores, o pessoal que ganha essas gratificações, eu acho que estão ganhando para isso, tem que trabalhar. E nada mais justo do que você receber, mas não tem que se fazer serviço. Queria aqui também fazer uma cobrança, cobrado por um munícipe, a respeito de vendo funcionários fazendo plantões demasiados. Pessoa faz a cada 15 dias, o plantão da saúde, no caso, e quando no final de semana ele está direto trabalhando. Nós temos nesse caso, nós temos motorista que faz isso, e temos também a técnica de enfermagem. A pessoa trabalha demais, e quem trabalha com a população, eu trabalho, o vereador Vilmar trabalha, a gente sabe, tem uma hora que é estressante. Passa do horário, você começa a ter, você acaba tendo depois problemas para a própria saúde. Então eu peço que o senhor prefeito, o senhor secretário, vejam o que pode ser feito para melhorar a situação dos funcionários. Porque é inadmissível também o funcionário trabalhar a semana inteira e depois fazer os seus plantões no final de semana. Então peço que o prefeito e o secretário olhe com bons olhos para essa situação e veja para melhorar a situação dos funcionários. E a loja melhorando dos funcionários vai trabalhar com mais tranquilidade e vai acabar trabalhando melhor para os próprios munícipes. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua ali. A palavra do Dorcelos.
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas que participando da nossa reunião, muito obrigado a todos. Doutor Iman, nosso turista que está aí também, muito obrigado. Eu gostaria só de comentar, senhor presidente, a respeito do pedido né, que foi feita, a falta de água do 500 alqueires, né, hoje uma parceria, né, com a Sanepar, foi feito um pedido do senhor prefeito, enviado no ofício, né, e a pedido dos vereadores aqui, também clamando pela população lá do 500 alqueires, né, foi levado lá hoje 24 mil litros de água, né, abastecendo, acredito que dá aí por um tempo aí para o pessoal, né, lá da comunidade do 500 alqueires, tem ajudado muito. Né, parabenizar também a Sanepar por essa parceria, não só com a Irene do Ivaí, com todos os municípios nesse período de estiagem, tem socorrido vários municípios. Mas também acho que a gente tem que cobrar da administração, pela Secretaria de Obra e Urbanismo, do senhor prefeito, que veja com carinho também a situação do pessoal. Não adianta nada estar trazendo caminhões de água hoje, amanhã, depois, e não ir lá e resolver o problema que tem que resolver. Às vezes não é só questão de estiagem. Lá pode ter vazamento, pode ter um monte de coisa que é falta de manutenção mesmo. A Sanepar fez a parceria com certeza para socorrer. E vai socorrer com certeza na hora que for preciso. Mas a prefeitura, o secretário, o senhor prefeito, tem que tirar o pé do chão e correr atrás para tomar as providências com os consertos, para que não tenha vazamento. Né, verificar os medidores também, para que essa água que serve aí deve ser para o consumo humano, né? Não, de repente, fiscalizar o pessoal da água para animal. É complicada a situação, porque os animais bebem 60 litros, uma vaca aí, 60 litros de água por dia. Imagino cada situante vai ter 30 animais ou mais aí, não tem água que vença. Agora eu não sei, tem que ver a questão da mina, a questão dos hidrômetros. Nós temos um funcionário que é para controlar essas águas do município. Eu acredito que já foi falado aqui nessa casa, já tem indicação que a água, onde serve para o coletivo, é de responsabilidade do prefeito. Então, se algum dia, Nova Aliança, Alecrim, Barraquinha, qualquer lugar que serve água para o coletivo, e der algum problema de saúde, de contaminação, o responsável, quem vai ser criminalizado, com certeza, né, vai ser o prefeito. Porque ele deveria de tratar todas as águas do município. Isso aí é uma obrigação do município, aonde serve água para o coletivo. É, e não se faz nada disso, não vejo tratamento nenhum. Eu vejo quando alguns poços artesianos foram furados, em alguma comunidade aí, tiraram foto que estava clorando, que estava fazendo o tratamento da água para mandar lá para onde tem o convênio. É só aquela enganação na hora, né, aquela mentirada na hora ali, e não tem o tratamento da água, que é necessário. Mas a hora que der uma contaminação, que algum, uma epidemia, tomara que nunca aconteça isso, mas se chegar a acontecer, quem vai ser o responsável? Essa casa tomou as providências, essa casa cobrou, tem documentos aqui arquivados nas pastas dos vereadores. O dia que chegar a acontecer alguma coisa, alguém tem que pagar por isso. E quem tem que pagar por isso é quem não toma as providências. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Vou falar para dois jeitos.
Boa noite, senhor presidente, novos amigos vereadores, população que nos honra com a presença, muito importante a presença de vocês aqui. Quero aqui, senhor presidente, começar falando a respeito do requerimento, muito bem elaborado pelos novos vereadores, a respeito desses tratores, desses implementos que vem sendo um assunto polêmico em nossa cidade. Eu acho imoral e acho ilegal a forma que vem sendo conduzido esses trabalhos desse departamento, em questão aos tratores. Eu não acho legal e nem imoral deixar de atender um sitiante de dois alqueires e atender um produtor, um sitiante, quase um fazendeiro que planta 50, 70 alqueires. Se vocês concordam com isso, eu não concordo. Quero deixar bem claro aqui na minha posição, mais agravante ainda, ter cobrado, como se fala na linguagem dos motoristas, na linguagem dos operadores de máquina, o conhecido garimpo. Se o funcionário, é lógico que ele é subordinado, ele é mandado pelo prefeito, até questionei algumas pessoas da administração com relação ao adiantamento do feriado. É uma data em memória do ex-prefeito Betão. Então, se ele faleceu naquele dia, se a data era em memória naquele dia, não tinha o porquê ter adiantado essa data. Tanto é que aconteceu essa polêmica, e trazemos aqui agora a público para a população, por questão desse adiantamento e ter dado ponto facultativo no dia que era a comemoração do dia dos professores. É lógico que para os funcionários é uma alegria, são sábado, domingo, segunda e terça, feira de folga. É lógico que trabalho merece sim um dia de folga, mas como que vai cobrar um sitiante, um garimpo, num dia que era para estar trabalhando normalmente? Então, é vergonhoso o que vocês vêm fazendo com a máquina pública. Queremos que o secretário venha aqui e peça que convoque as pessoas, chame o máximo de amigos, de pessoas que venham aqui ouvir o que ele tem a dizer. Porque eu acho que não tem explicação uma coisa dessa. Ou eles estão concordando com o que eu venho falando aqui há várias sessões. A total inversão de valores. Estão deixando de valorizar, deixando de atender quem realmente merece. Estamos atendendo uma pessoa que já está bem estruturada, que não tem necessidade do uso do equipamento, não tem tanta necessidade da máquina pública. Ele já tem suas próprias pernas, consegue caminhar sozinho, tem seus equipamentos. Por que que não usa? É lógico, é fácil e é cômodo para esse produtor pagar R$60 a hora para a prefeitura, quanto uma máquina particular cobra R$200, R$230, se eu não estiver muito fora do preço, mas é nessa base, eu acredito. É fácil, ele é morador de outro município, ele somente planta aqui. Ele vem aqui para estragar nosso maquinário, para sucatear e deixar aí da forma que está. Um trator espalhado na comunidade do Quinhas Alqueiro, o outro na oficina, que não sei nem quanto tempo faz lá, nós estamos cobrando aqui e não está para trabalhar. E nós com um trator só, e um dia que um pequeno produtor precisa, tem que pagar. É vergonhoso isso, deixo aqui meu repúdio e a minha posição, que é totalmente contrário a essa forma de trabalhar. Quero comentar aqui agora sobre a minha indicação. Há tempos que tenho cobrado aqui, os vereadores se recordam, a respeito do carregador do Ronaldo, morador do Jardim da Cur, do Rio Claro. Foi patrolado o carregador dele, feito um novo carregador, mas ainda não foi cascalhado. Até convidei ele para vir participar da sessão hoje, e por incrível que pareça, depois de ter dado esse solzinho à tarde aí, ainda não conseguiu sair de casa. Então peço com urgência, o quanto antes seja cascalhado o carregador dele, e que não fique mais um carregador só na promessa. Nós vemos aí, quando nós falamos dos tratores, nós vemos também no outro, em outros departamentos. Eu já vi aí o secretário falando por aí que vai trabalhar para tal pessoa, porque depois vai conseguir um churrasquinho, vai conseguir um carneiro, vai conseguir um cabrito, um porco, para poder fazer festa. Então, aí fica gostoso, aí fica fácil de trabalhar, né? Não está saindo do bolso dele, está saindo do bolso do nosso morador, do nosso contribuinte, que está lá. Quem realmente precisa não está sendo atendido. Então, peço com urgência o quanto antes seja cascalhado o carregador do senhor Ronaldo. Quero aqui também, a pedido do senhor Natalício, o neném do Madico, pediu para eu agradecer o Zé Traíra, porque como o senhor veio na frente, a gente tinha um buraco aí, que nós viemos cobrando esse conserto dele, dessa rua aqui, dessa via, E passaram vários secretários aí, vários diretores de obras, e nenhum conseguiu resolver. Mas esse buraco aí, o seu Natalício pediu para ele pessoalmente, então ele consertou, né, junto com os braçais. Então o seu Natalício pediu para que eu agradecesse ele. Quero aqui pegar um gancho na fala do vereador Flávio, com relação aos horários dos funcionários. Nós vemos alguns funcionários trabalhando demais e outros de menos. Nós vemos aí alguns funcionários somente receber o seu pagamento no final do mês, no começo do mês, lá passar o cartão e tirar o seu dinheiro. Enquanto outros aí, né, estão sobrecarregados, como é o caso do setor dos serviços gerais, tanto masculino quanto feminino. E quero pegar um gancho na sua fala, vereador, por um acontecimento ontem, na rodada do campeonato regional que está tendo aí, na primeira rodada, que foi a abertura do campeonato, tivemos uma confusão aí na cidade, e não sei se a prefeitura não oficiou o departamento de polícia, né? E não tínhamos policiamento da cidade. E outro fato que me chamou a atenção ontem, é nisso que eu quero chegar, um atleta ontem se machucou em campo, até porventura um atleta do nosso time, né, levou uma pancada na cabeça, né, durante o jogo, e não tinha sequer um carro da saúde para atender. Né, se funcionário está recebendo o plantão, se é um evento do município, o porquê que o funcionário não estava lá fazendo o plantão? Foi conversado, o secretário notificou a Secretaria de Saúde? Não sei. Né? Até quero que seja questionado isso ao secretário de Esporte, ao Poder Executivo, para que mande os documentos se foi oficiado. E se foi, é um erro do funcionário. Porque se ele estava de serviço, estava de plantão, tinha que estar lá. Então, tem essas coisas que precisam ser cobradas. É, eu acho que essa sobrecarga de serviço, eu acho que não é nem legal por lei. Nós temos a CLT, o nosso quadro de funcionários é regido por estatuto, nós sabemos, mas eu acho que todo funcionário, como diz a CLT, tem que ter o seu período de descanso, tem que ter o seu período para estar com a família, sem estar no seu ambiente de trabalho. É, e se o funcionário está de plantão, ele está em dedicação, ele está trabalhando. Então, eu acho que não é legal essa parte. Né? Quero que veja. Quero aqui também pegar um gancho na fala do vereador Valdemar. O vereador falou a respeito da popular gás, né, vereador? E quero parabenizar pela colocação, porque nós estamos falando de uma vida que pode ser ceifada por irresponsabilidade da administração. É, acreditamos aí, vereador, que não vai se gastar lá longe para jogar muito os R$2.000 para fazer todo esse trabalho que eu já falei. Eu acho que não chega a isso. É, então, a vida está valendo menos que esse valor. É, tanto é que já cobrei aqui também a questão dos EPIs dos funcionários. Nós vemos aí funcionários que têm que comprar luva para trabalhar na coleta do lixo. Nós vemos funcionários que têm que comprar uma bota para trabalhar em um ambiente insalubre, que corre o risco de pegar uma doença. Então, o Poder Executivo tem que dar as costas para o funcionário, tem dado valor somente às pessoas que não precisam, tem feito somente politicagem, e está esquecendo do nosso bem maior, que é o nosso morador de Resenha, que é o nosso funcionário, que é quem realmente carrega o carro, quem realmente carrega o peso dessa administração. É, só que, infelizmente, eles são subordinados, né, são subordinados, são mandados por uma pessoa maior, que é o prefeito, e, infelizmente, está o caos que está. É, pedimos aqui o mapa da cidade, o João trouxe os gostos para nós, a Lívia vai pedir esse mapa, que é outra questão muito importante, porque quem chega na cidade de Resenha, total bagunça, total escaso, abandono dessa rodovia, do portal da cidade, né? Não tem como se transitar ali. E do que adianta embelezar, entrar na cidade, eu não consegui fazer um recap da chegada do município. Estamos aí agora, né, como é notícia em todos os blogs, jornais, que a Prefeitura de Areia vai receber aí praticamente R$1 milhão, né, que são os royalties do pré-sal. Então vamos ver agora, acompanhar de que forma que vai ser gasto esse dinheiro. É, já que nós passamos mais de 200 mil reais repassamos para a prefeitura, devolvemos, e temos a questão aí do conselho. Vamos ver se sobra pelo menos um pouquinho desse dinheiro para estar investindo aí no equipamento de monitoramento, para melhorias na entrada da cidade, como esse recap lá que é necessário, e gastar com o que realmente merece. Não ficar gastando com pessoas que não têm necessidade, pessoas que nem no nosso município mora. Até quero lembrar aqui a fala do vereador Celso na sessão passada. Se o prefeito continuar trabalhando dessa forma para pessoas de outro município, como Tabarão, no município de Maravilhos, trabalhando com a pessoa que mora em outro município, que é o município de Vaiporã, então que ele peça exoneração e vai ser político lá em outra cidade. Porque nós não aceitamos esse tipo de administração. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Ninguém mais querendo fazer essa palavra. Eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população, com sua presença, seja bem-vindo, o nosso assessor jurídico. Em relação a esse nosso requerimento, nós precisamos e devemos ter, sim, com certeza, uma explicação do secretário. Porque eu não acho justo, de maneira alguma, como já citou aqui, acho que o vereador Celso, se eu não me engano, ou o vereador Fábio, nós temos aí no nosso município um pequeno produtor que produz ali o seu morango, né? E é muito pequeno o pedacinho de roça que ele mexe e deu o que fazer, esperar um monte de tempo para ser resolvida essa questão desse trator chegar até a sua propriedade. E o que estranho é que esse maquinário, né, estava aí trabalhando como proprietário, que planta mais de 230 alqueires de terra. Essa pessoa tem vários maquinários, vários tratores. Eu acho que já é um abuso, né, da parte do secretário fazer esse tipo de serviço. Nós estamos falando de um produtor, de um grande produtor, que se planta mais de 230 alqueires de terra, né? Eu também queria falar um pouquinho da água, ali do bairro 500 Alqueires. Semana passada fui procurado por vários moradores. Hoje a Cedepar levou o caminhão pipa, abasteceu, né, a caixa d'água lá. Então eles vão ter, né, até já chegou a água nas torneiras dessas pessoas. E nós temos também algumas reclamações, até dos próprios moradores, que devido a alguns vazamentos que tem, conversei com o secretário José Ruiz Mestre, ele me disse que os vazamentos não têm significância nenhuma, porque segundo ele é muito pouco vazamento, né? Só que está perdendo um pouco de água nesse vazamento. Alguns produtores ali, por o rio está muito longe da cabeceira do sítio, acaba usando essa água, como diz o vereador Celso, para o gado tomar, né? E a gente não sabe até quando que vai ser fornecida essa água ali pela Cenepar. A gente sabe que não é fácil, e se for para dar água para esse rebanho, né, ali realmente vai ser difícil para estar abastecendo ali essa caixa de água, essa comunidade. Então a gente espera que o responsável por esse setor faça um acompanhamento nessa comunidade, vê se o uso dessa água está sendo devidamente como deveria ser feito, né? Porque semana passada, até hoje de manhã, tinha pessoas ali que não tinha água nem para fazer o almoço, fazer uma janta, um café. Veja a dificuldade que essas pessoas estão passando ali. De repente, algumas pessoas, né, iam abusando e chegando ao ponto de dar água para animais. A gente sabe que é um volume muito grande, né? Eu quero aqui também fazer mais uma cobrança ali na rua, na antiga rua Jabutinga, que é ali onde mora José Esteves. Todo mundo conhece ali como Zé Grilo. Estive passando lá esse final de semana e a rua dele, se esticar ali os fios de arame, pode dizer que é pasto, né? Então é lamentável a gente estar falando isso aqui mais uma vez, mas é um morador que paga seus IPTUs em dia, tem o seu carrinho ali, paga seus impostos, paga iluminação pública e não consegue, por exemplo, um dia de chuva aí ou um sereno de manhã, ele tem que colocar uma sacolinha no pé para sair, né, ali da sua propriedade. E é uma rua pequena, é a rua mais pequena que tem dentro do nosso município. Então eu quero fazer uma cobrança aí para o nosso secretário, o senhor José Ruiz, conhecido como Zé Traíra, e a gente espera que o mais rápido possível seja resolvido ali aquela questão da rua, da antiga rua Jacutinga. E quero também fazer aqui uma cobrança. Fui procurado hoje, até o Gilmar passou aqui para mim agora, eu já tinha esquecido, né? Ali em frente à casa do Marcos, conhecido como Gambá, ele já cobrou por várias vezes a iluminação pública ali. Segundo ele, já ligou um monte de vezes para a empresa responsável. Eles vêm, passam ali e nada se faz, né? E hoje à tarde conversei muito com ele ali, está indignado de estar pagando essa taxa de iluminação e não tem na frente da sua rua, está uma escuridão. Mas infelizmente, a rua Jacutinga também foi colocada agora recentemente as lâmpadas lá. E eu fui cobrar, a pedido do morador, a iluminação pública, para ver se pelo menos podia tirar essa taxa que ele vinha pagando por vários anos. E a resposta que eu tive é que a iluminação pública, para quem não sabe, a gente não paga a lâmpada que está na frente da casa da gente. Se a gente usa a rua para transitar durante a noite, a gente está usufruindo da iluminação pública. Então essa é a resposta que eu tive, né? Só que é lamentável, porque o morador já ligou por várias vezes para a empresa prestadora de serviço e até agora não obteve resultado algum, né, ali na rua do Marcos. Então a gente espera que seja resolvida também essa questão, com todas as questões que os vereadores vêm cobrando, né, aqui nessa casa. Tudo que os vereadores cobram, pode ter certeza que é a cobrança que eles têm no dia a dia, aí nas ruas ou na casa dos moradores. Então eu acho que os vereadores estão certos, tem que cobrar, tem que correr atrás. Se tiver também algum serviço, algum secretário que deve ser elogiado, tem que ser elogiado. Eu vi ali o discurso do vereador Jeitos, está correto. Temos servidores que trabalham durante a semana toda e faz também plantão sábado e domingo. E eu acho também, no meu ponto de vista, isso não é certo, né? Porque é um serviço que acaba estressando, né? Eu almoço ali, vai curando todos os dias com um motorista de saúde, de Rio Branco, de Cruz Maltina, de Cândido de Abreu. A gente vê a preocupação, a correria que é o dia a dia de um motorista de saúde. E a gente vê aqui que todos os dias o motorista de saúde leva ali, no mínimo, por dia, de 15 a 20 pessoas, todo dia para ver curar. E querendo ou não, ele tem que cuidar dessas pessoas de uma forma ou de outra. É agendamento de exame que ele tem que estar ali, é medicamento que tem que correr atrás. Além disso, tem os favorzinhos que tem que fazer, né, que presta para o município. E a gente sabe que chega no final de semana, um motorista, por paciente que seja, por calmo que seja, mas a sua cabeça está cheia. E daí no sábado e domingo tem que fazer o plantão. Eu acho que nós deveríamos criar aí, abrir um concurso público. Eu já cobrei por várias vezes. A gente vê aí sobrecarregado alguns funcionários. E essa cobrança que eu estou fazendo, essa indicação ali na antiga rua Jacutinga, com certeza não é falta de vontade dos servidores braçais ir lá fazer o serviço. Mas hoje falta servidores braçais. Nós temos um número muito baixo. E devido às ruas aumentadas de pedras regulares, a nossa cidade está ficando suja. Onde tem asfalto, tranquilo, né? Mas ali no loteamento mesmo que o vereador Celso fez, é terrível. A gente vê a situação lá. E a gente vê os moradores investindo na cidade. Nós estamos vendo ali saindo, já saíram e está saindo grandes construções, né, para valorizar a nossa cidade. E infelizmente essas pessoas sofrem com o capim, né? Para ser mais claro, o capim que está saindo ali naquelas ruas, né? Principalmente aqui o nosso amigo José Esteves ali, é lamentável a situação que se encontra ali a sua rua. Não dá para dizer hoje, não tem como dizer que é uma rua que faz parte da nossa cidade. Eu quero convidar vocês para participar da próxima sessão. Agradeço a cada um de vocês e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.